Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, ressurreição e reencarnação. Número 12, aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Aqueles que estavam mortos ao redor de mim, ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai os louvores de Deus, vós que habitais na poeira, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz, e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isaías, capítulo 26, versículo 19. Número 13. Esta passagem de Isaías também é bem explícita. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer, viverão de novo. Se o profeta pretendesse falar da vida espiritual, se quisesse dizer que aqueles que se tenham feito morrer não estavam mortos em espírito, ele teria dito, vivem ainda, e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, uma vez que implicariam uma interrupção na vida da alma. No sentido de regeneração moral, elas seriam a negação das penas eternas, uma vez que estabelecem, em princípio, que todos aqueles que estão mortos reviverão. Número 14. Mas quando o homem está morto uma vez, que seu corpo, separado do seu espírito, está consumido, em que se torna ele? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nessa guerra, em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Jó, capítulo 14, versículos 10 e 14. Tradução de Saci. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira, depois, onde está ele? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias do meu combate até aquele em que me chegue alguma transformação? Idem, tradução protestante de Osterwald. Quando o homem está morto, ele vive sempre. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei de novo. Idem. Versão da Igreja Grega. Número 15. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Jó tenha querido falar da regeneração pela água do batismo, que certamente ele não conhecia. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? A ideia de morrer uma vez e reviver implica na de morrer e de reviver várias vezes. A versão da Igreja Grega é ainda mais explícita, se isso é possível. Terminando os dias de minha existência terrestre, esperarei, porque a ela retornarei. Quer dizer, eu tornarei a existência terrestre. Isso é tão claro como se alguém dissesse, eu saio da minha casa, mas a ela retornarei. Nessa guerra em que me encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Jó, evidentemente, quer falar da luta que sustenta contra as misérias da vida. Ele espera sua transformação, quer dizer, resigna-se. Na versão grega, eu esperarei. Parece antes se aplicar à nova existência. Quando minha existência terrestre findar-se, eu esperarei, porque a ela retornarei. Jó parece se colocar, depois da sua morte, no intervalo que separa uma existência da outra e diz que ali esperará seu retorno. Neste trecho do item ressurreição e reencarnação, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec começa a fazer alguns apontamentos de outros textos sagrados de autores inspirados. Traz-nos, primeiro, algumas palavras de Isaías, onde afirma de forma bem explícita a pluralidade das existências, dizendo que aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer viverão de novo. Se Isaías quisesse aqui se referir à vida espiritual, teria dito: vivem ainda, e não teria utilizado a expressão viverão de novo. Depois, Kardec realiza apontamentos sobre um texto de Jó, trazendo três diferentes traduções, onde fica comprovado sobejamente o princípio da pluralidade das existências, indo além que a grande finalidade da pluralidade das existências é a nossa transformação, é a nossa reforma profunda, é o nosso renascimento em espírito, conforme observado no diálogo de Cristo com Nicodemos.